Meninos brincam nas ruas poeirentas do subúrbio de Casa Amarela, no Recife, dos anos 20.
Violeiros ensaiam arpejos que ferem a tarde avermelhada.
Dedicamos com carinho esta nossa cantoria, a viola nordestina trazendo sua energia. Homenagem a Paulo Freire, andarilho da utopia.
Em Recife, um certo dia, numa pequena avenida, disse às crianças: não fujam, não tem mais barba comprida. Vim aprender com vocês as coisas boas da vida.
A Rádio Nederland apresenta a série de programas radiofônicos Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, parte 1.
O que vocês vão acompanhar a partir de agora é o resultado de um trabalho que tem a intenção de tornar mais conhecido aquele que foi, sem dúvida, o mais importante pensador da educação nascido no Brasil, cuja obra e prática ultrapassaram as fronteiras de seu país, conquistando seguidores em todo o mundo. Paulo Freire.
Sua vida, sua obra, sua atuação política e sua esperança, não só de um Brasil melhor, mas de um ser humano melhor, consciente da importância de sua existência, serão aqui narrados por pessoas que estiveram muito próximas dele, como seus filhos, sua esposa, especialistas em educação e estudiosos de sua obra, muito embora amigos diletos do professor Freire. Além, é claro, do testemunho de sua própria palavra.
Este trabalho privilegiou a linguagem radiofônica por ser esta acessível a todos e, assim, ultrapassar as fronteiras da escola, indo até onde Paulo Freire sempre foi, até o povo.
Paulo Reglos Neves Freire, ou somente Paulo Freire, nasceu em Recife, Pernambuco, no bairro de Casa Amarela, no dia 19 de setembro de 1921. É Anitta, sua segunda esposa, quem nos fala sobre a infância do mestre.
Paulo se alfabetizou muito cedo. Ele dizia que foi alfabetizado pelos pais em casa, aprendendo na sombra das mangueiras, com gravetos e escrevendo palavras, sua própria experiência, do cotidiano que ele vivia com os pais. Ele depois continuou uma escola primária, tendo como professor uma amiga vizinha, que era Eunice Vasconcelos. A dificuldade foi quando a família teve empobrecido. E Paulo dizia, misteriosamente, magicamente, pensava que ficavam menos pobres ou com menos dificuldades indo para Jaboatão, que é 18 quilômetros de Recife, mas era considerado na época uma cidade longe, que era o que ele dizia, o segundo exílio. Indo para esse segundo exílio, lá o pai dele morreu, a pensão era pequeníssima, quase nada, pensão que ficou para a mãe e 4 filhos, e que ela vai ter que lutar para a sobrevivência da família.
1937. Paulo Freire está em Recife à procura de escola. Com o primário concluído há anos, ele ingressa tardiamente no Colégio Oswaldo Cruz, de propriedade do pai de Anitta, Aloísio Pessoa de Araújo, que lhe concede uma bolsa de estudos.
Nesta época, o Brasil vive a ditadura Vargas, que vai durar até 1945. É o período da Segunda Guerra Mundial, quando governos autoritários assumem o poder em vários países do mundo.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria.
Vargas quer industrializar o país, que tem uma economia atrasada, dependente de produtos primários, como a borracha, algodão, açúcar e café, e que tem preços muito instáveis nos mercados da Europa e dos Estados Unidos.
O homem quem será? Será seu manduco ou será seu babá? Entre esses dois, meu coração balança, porque na hora que vai ficar é seu bebê.
A crise é ainda pior no Nordeste brasileiro, cuja economia é exclusivamente baseada na cana-de-açúcar, que ocupa grandes áreas, os latifúndios, que vão exigir o emprego de muita mão de obra, mal remunerada e sem nenhuma instrução.
O professor Ladislau Dauber, economista, casado com Fátima Freire, filha de Paulo Freire, nos fala sobre a realidade econômica do Nordeste brasileiro.
O conjunto do Nordeste, que foi explorado, digamos, que foi a base da riqueza, é a chamada Zona da Mata, que é uma zona muito ampla, extremamente rica, bem regada. Quem vai, por exemplo, pela estrada de Recife para João Pessoa, né, vê um imenso mar de cana. O problema é que aquilo foi ocupado pela cana, as populações foram expulsas para o interior, para as zonas secas, onde não tem condições de sobreviver, e são obrigadas a sobreviver miseravelmente e se empregar na safra, no plantio, na cana-de-açúcar, porque não interessava, inclusive, aos grandes produtores sustentar essa mão de obra o ano todo. Gerou-se no Nordeste uma coisa que é rigorosamente simétrica, isso é pouco conhecido, com a África do Sul, onde as zonas ricas foram ocupadas pelos brancos e se expulsou a população africana para os chamados Bantustan, que eram as zonas de terras demasiado miseráveis para sustentar essa população, que se via, em consequência, obrigada a vir trabalhar nas minas, a vir trabalhar nas plantações dos brancos. Né? O Nordeste não é pobre, o Nordeste não é seco, o Nordeste não é improdutivo. O que tem é que o Nordeste está monopolizado.
Todo este cenário vai influenciar profundamente as ideias e a obra de Paulo Freire. É sua voz que recordamos agora.
Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade.
Muitas foram as influências recebidas por Paulo Freire para a construção de seu pensamento e de sua prática. Entretanto, a que mais pode causar estranheza é aliar a doutrina cristã, mais especificamente a católica, à doutrina marxista, de cunho materialista.
O filho caçula de Paulo Freire, Lutgardes, nos ajuda a entender esta aparente contradição.
Como vocês podem ver na mesa dele, tem o Cristo e tem o Lênin, né? Ou seja, tem as duas coisas, né? Ele aceitava essa contradição. E realmente não é uma contradição. Só é uma contradição, digo eu, para os ortodoxos, né? Ou seja, quem realmente se considera marxista ortodoxo, que considera Marx, o Capital, como a Bíblia, é que vê essa contradição. Quem se considera religioso, ortodoxo, cristão, ferrenho e tal, é que vê essa contradição. Mas, na verdade, essa contradição ela não existe. Não é porque Marx disse que a Bíblia é o ópio do povo que ele condenava toda a religião. Não, ele dizia de que o uso que se faz da religião é que é o ópio do povo. Ou seja, demonstrando que existe também uma ideologia na religião.
As ideias de Paulo Freire estavam sendo amoldadas, com muita observação e com o auxílio de sua grande comoção diante do sofrimento humano. Como, por exemplo, nesse depoimento em que Paulo Freire descreve o encontro com um homem nordestino, num diálogo sobre a violência familiar, especialmente com os filhos e suas consequências para o aprendizado.
E ele dizia: eu agora, por exemplo, vou querer fazer umas comparações entre como o doutor vive e como nós vivemos, para explicar toda essa questão de bater em filho, de dialogar com o filho. Ele disse: ah, muito bem, então o senhor tem, a sua casa deve ter um quarto muito bom para o senhor e sua mulher. Depois deve ter dois quartos grandes, onde deve dormir as três meninas. Quer dizer, uma pode dormir, a mais velha, num quarto só, a outra mora no dorme dos dois, e um terceiro quarto dorme dois meninos. Então o senhor deve ter um quarto para seus livros. O senhor é doutor, tem que ter livro. Tem os seus livros, agora tem uma boa cozinha, o senhor deve ter um chuveirinho elétrico, tem uma sala boa para comer, os meninos têm comida, têm leite, têm roupa, têm médico. Agora, se o senhor não tiver diálogo com seus meninos, o senhor é que não merece respeito nenhum. Agora, como é que nós moramos? Numa casa que tem um quarto só, que é tudo. É banheiro, é sala, é quarto de dormir, é tudo, com os cachorros misturados. Quando nós chegamos em casa às 10, 8 horas da noite, 7 horas da noite, os meninos estão endiabrados porque não comeram bem, estão sujos, não tem água para tomar banho, porque a gente não tem banho, não tem chuveiro elétrico, a gente não tem água assim solta em casa. Os meninos estão com fome, chateados, cansados, aborrecidos e impertinentes, e nós não podemos deixar de dormir, porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, a fábrica apita para acordar o bairro inteiro. E aí dizia ele, agora como é que o senhor vai querer que com uma situação como essa a gente tenha o diálogo que o senhor quer? Quer dizer, o homem fez naquela noite uma análise de classe que eu não tinha sido capaz de fazer.
O professor Moacir Gadotti, companheiro de Paulo Freire em tantas jornadas e atualmente diretor do Instituto Paulo Freire em São Paulo, fala sobre o amigo.
Ele mesmo se autodefiniu como um menino conectivo. O que significa isso? Primeiro que ele guardou essa forma de ser criança. Ele é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, contente, e se contentava com a vida, os atos mais simples da vida. Era uma pessoa simples, e ele dizia que educar no fundo era isso, era impregnar de sentido cada ato cotidiano, cada coisa que a gente fazia. E ele nos deixou isso muito depois aqui no Instituto Paulo Freire, né? Essa ideia de que a educação tem que partir para as coisas simples. A simplicidade é a sabedoria. Então ele se autodefinia como um menino conectivo. Conectivo aí é um adjetivo importante. Por quê? Porque significa uma pessoa que quer se ligar com as outras, né? Que quer se comunicar com as outras, né? Ele foi um articulador de pessoas. Ele conectava as pessoas, não a ele, mas entre elas também, né? Então eu poderia dizer que a própria pedagogia dele era uma extensão desse menino conectivo.
O primeiro programa da série Paulo Freire, O Andarilho da Utopia, fica por aqui. No segundo programa, você vai acompanhar a explosão das ideias de Paulo Freire sobre a alfabetização de adultos através de um método revolucionário no cenário de esperança e de progresso dos anos 50. Até lá! A Rádio Nederland apresentou o primeiro programa da série Paulo Freire, O Andarilho da Utopia. Apresentação, Thelma Feyer e André Barbosa Filho. Pesquisa, José Carlos Maziero. Montagem e criação de trilhas, Homero Lotito. Coordenação, Carlos Lagoeiro, Rádio Nederland. Direção-geral, André Barbosa Filho.